11:10, manhã linda aqui em Lagoa Vermelha, de céu azul, temperatura em 20 graus, uma semana que teve dias parecidos aqui, já encaminhando também para o final dela, nesta quinta-feira, dia 25 de maio. E hoje nós preparamos um assunto aqui que já foi levantado na semana passada pelo vereador Juarez Lorenzou, que usou o espaço da tribuna para pedir da administração providências com relação àquelas pessoas que estão em situação de rua. Depois o vereador veio aqui na tua Rádio Cacique, também deu mais algumas explicações a respeito dessa solicitação que fez. Foi para as redes sociais essa notícia e outras pessoas passaram a relatar também problemas relacionados com esse assunto. Por isso, hoje, nós convidamos o secretário da Assistência Social e da Habitação de Lagoa Vermelha, Paulo Mantovani, para abordarmos esse tema, que eu tenho certeza a pasta já devia ter uma preocupação antes ainda, né, dessas demandas, secretário. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É sempre uma satisfação, Ricardo, a gente ocupar o espaço e a grande audiência da Rádio Cacique para conversar com a comunidade, né? Hoje, claro, sobre uma situação que é bastante preocupante, né? E nós tivemos recentemente aqui na rádio também para falar sobre essa preocupação e sobre a possibilidade da ampliação do local que hoje pertence ao município, né? Que é o abrigo da Defesa Civil e talvez transformá-lo em, ou que funcione junto, um local para recebimento, né, e acolhimento de moradores de rua. Significativamente, né, Ricardo, a gente tem observado, isso está visível na cidade, o quanto tem aumentado a peregrinação, né, de moradores de rua nesse espaço aqui em Lagoa Vermelha. A gente sempre teve uma carga de moradores, mas ela aumentou significativamente, né? E obviamente isso nos causa bastante preocupação, né?
Tem quantos hoje, secretário? É possível afirmar?
Olha, cara, não tem como se precisar a quantidade, porque o que acontece? Hoje, na noite anterior, vamos dar o exemplo que nós tínhamos 10 moradores, né? Para essa noite podem ter permanecido os 10, como pode ter aumentado, como pode ter diminuído, né? Porque a grande maioria, exceto aqueles que são aqui de Lagoa e que a gente já conhece, tem muitos que estão de passagem na cidade, né? Que são andarilhos. A gente tem tido na secretaria, Ricardo, uma movimentação de muito auxílio de passagem, né? Que é auxílio para que essas pessoas retornem para os seus locais, né? Então, vou citar um exemplo que ficou até bem conhecido na cidade e que foi do Diogo, né? Que era, vamos chamar assim, um morador de rua, um andarilho que veio do Nordeste, né? Ele era magro, assim, de uma aparência, de uma cor de pele um pouco mais morena, e ficou bem conhecido porque ele conversava bastante, né? Que veio lá do Nordeste, e pela segunda vez nós acabamos dando a ele o auxílio, né, de passagem para retornar para a cidade dele, né? Mas a gente já tem informação que ele já está em Santa Catarina, que estaria em Itajaí, né? Então, você vê que os andarilhos acabam vindo para cá, e eu brincava com você aqui antes da gente entrar no ar, porque também se tem já uma fama, né, de que o município detém de uma casa que tem feito o acolhimento, né, quando esses moradores ou esses andarilhos se submetem às regras. Quais são as regras, né? Tomar banho, não fazer uso de bebidas de álcool, nem de drogas, não portar facas ou, enfim, objetos que possam ser perigosos, né? Então, a gente tem tido esse trabalho, que também eu preciso agradecer, é feito em parceria com o CAPS, né? Muitos daqueles de moradores que acabam vindo para casa, fazem o trabalho no CAPS, alguns são internados, né, vão para uma recuperação. Então a gente tem feito um trabalho, obviamente, dentro daquilo que a gente consegue executar. Qual é a nossa maior dificuldade, Ricardo? A maioria deles não gosta ou não tem o perfil de se submeter às regras que a gente tem para o acolhimento, né? Que é aquelas que eu citei anteriormente. Mas, no entanto, a gente tem um exemplo que eu gosto sempre de frisar, Ricardo, é um paciente do CAPS, né? Aproveitar para cumprimentar o secretário Morona e a Paula pelo trabalho, que é referente, se eu não estou enganado, o nome dele se chama Natanael. E ele fez um acompanhamento no CAPS, ele ficou um bom tempo aqui no abrigo, né? Fazia o trabalho no CAPS, fazia ficava no abrigo e hoje ele já está organizando a sua própria residência, né, a sua casa, e já está trabalhando. Então, são ações que quando a gente consegue fazer um trabalho completo, tecnicamente é possível dar a volta.
É, porque a gente vê, por exemplo, com esse exemplo que o senhor citou, né, secretário, esse homem que vem do Nordeste, veio para cá uma vez, a prefeitura ajudou para ele voltar. Depois apareceu de novo, ajudou de novo. O problema não está relacionado, então, ao financiamento para ele viajar, né? E nem com a casa dele, digamos assim, é um problema mais amplo e talvez de saúde mental, porque a gente sabe que alguns desses, das pessoas em situação de rua, elas têm problemas psicológicos, né? Acabam sofrendo de algum tipo de doença mental. O município, ele dá um auxílio médico, essas pessoas também não vão lá para casa porque não querem tomar banho e submeter às regras. Mas o problema é a falta de querer cumpri-las ou é um problema psicológico que a pessoa não consegue mesmo, né? Sei lá, tem esquizofrenia, alguma outra doença que impede ela de entender a situação da maneira real, né?
Ricardo, é muito importante esse teu questionamento, porque ele nos permite também explanar das vivências que a gente acaba encontrando, né, no dia a dia dessas dificuldades. O que que acontece, Ricardo? Existem situações em que existem problemas psicológicos, obviamente, mas a grande maioria são pessoas que vivem uma extrema vulnerabilidade e são frutos, vamos chamar assim, de um abandono, né? A história dessas pessoas, ela é sempre muito semelhante, né? Foram abandonadas pela família, se envolveram com drogas, se envolveram com o mundo do crime, tiveram N situações e hoje elas têm a dificuldade de voltar a ter um hábito, vamos chamar assim, normal. O que é um hábito normal? Você tomar o banho, você não ter problema com a bebida, ou então você ter um trabalhar de dia, ir para casa de noite. Eles perderam essa referência, podemos dizer assim que eles perderam a identidade, né? Então, é claro, Ricardo, tem muitos casos que são problemas mentais, existem, mas a grande maioria está sofrendo essa bagagem do abandono que recebeu, né? O que a gente chama, e já falei várias vezes aqui na rádio, esse ciclo de vulnerabilidade, né?
Mas é um trauma, né? E aí é
exatamente.
Um acompanhamento psicológico poderia ajudar, não é?
O CAPS faz isso de forma muito interessante, né? Esse acompanhamento, principalmente porque quase que a totalidade dos moradores de rua tem algum problema com droga ou com bebida, né? Então ele faz esse trabalho e eles têm um índice de recuperação muito interessante para aqueles que é possível fazer esse acompanhamento. Porque a grande maioria, Ricardo, não se submete. Eles não desejam sair da vida que eles estão, infelizmente. O que eles querem? Um prato de comida, né? Às vezes um lugar para dormir, mas eles desejam permanecer nessa vida. E aí é que está a grande questão e o grande dilema que a gente acaba enfrentando, né? Porque você, embora você tenha que respeitar a decisão do cidadão, mas a gente tem que tentar de todas as formas buscar fazer esse acolhimento, né? Que é feito hoje brilhantemente pela equipe do CREAS, né? Aproveitar para cumprimentar a Vanessa e o Nildo, que se dedicam muito nisso. Então tem esse aspecto que a gente precisa tomar o cuidado, Ricardo. Então, assim, o acompanhamento, ele é feito. As pessoas recebem esse atendimento, só que depende da reação. Alguns conseguem ir, se têm interesse, e outros não.
Secretário, a gente vê, então, nesse perfil, tem aquela pessoa que sofre de uma doença, né, mental, tem esse problema, digamos, esquizofrenia ou algo relacionado, tem aquela outra pessoa que é viciada em álcool, enfim, vários problemas. Como é que acontece essa abordagem e também as pessoas ficam se perguntando, poxa vida, mas se ele é um dependente químico, ele é uma pessoa que está doente, precisa de ajuda, não tem como o município forçar que essa ajuda aconteça?
O que acontece, Ricardo? Em alguns casos é possível de a gente fazer o que chama-se, né, de uma internação compulsória, que é feito em alguns casos, entende? Mas isso é quando se há o acompanhamento da equipe técnica e ela define por isso, né? Por isso que a gente sempre tem o trabalho dos psicólogos e dos assistentes sociais que conseguem fazer essa avaliação. A gente tem casos em que que teve uma internação compulsória e foi possível ter bons resultados, como teve casos que teve internações compulsórias e que o resultado foi pior do que a situação de antes, né? Então, cada caso, Ricardo, ele é acompanhado da sua especificidade técnica, né? Entende? Então, cada profissional que está envolvido nesse processo, seja do CREAS ou do CAPS, que também trabalha muito isso, cada situação é desenvolvida de uma forma. O que eu diria? Não é uma receita de bolo. Cada caso é avaliado de uma forma. Como se tem um exemplo desse paciente do CAPS, né, que a gente teve essa parceria ali na Casa da Defesa Civil e o resultado foi muito interessante. Também teve paciente do CAPS que ficou ali, foi internado e ainda está internado. Como teve outras situações que não precisou de internação, mas mesmo assim a gente não teve êxito. Né? Uhum. Então são situações que são medidas uma a uma.
Certo, vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando com o secretário Paulo Mantovani, da pasta de Assistência Social e Habitação aqui em Lagoa Vermelha. Estamos falando da situação de pessoas que vivem na rua, né? Não tem um lar. E recentemente tivemos também uma entrevista em que um vereador aqui no nosso município cobrou iniciativas do governo local. Nós vamos falar também sobre essa estrutura que temos aqui em Lagoa Vermelha e também dados, né, relacionados à ajuda prestada a essas pessoas. Agora 11h20.
Está precisando trocar seu...
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos com o Temática, 11h20, hoje falando a respeito dos casos de pessoas em situação de rua aqui em Lagoa Vermelha, junto com o secretário de Assistência Social e Habitação de Lagoa Vermelha, Paulo Mantovani. Paulo, antes nós falamos sobre o que pode ser feito, né, para essas pessoas que não querem a ajuda, mas para aquelas que quiseram ajuda, o senhor tem alguns dados aqui que apresentam um pouco do trabalho que é realizado pelo município para essas pessoas em risco, né?
Exatamente, Ricardo. A gente tem um trabalho que é feito em conjunto pelos equipamentos, né? Como CREAS, como eu falei antes, o CAP, ou enfim, qualquer integrante da rede de proteção, né? E é feito em parceria com a Defesa Civil, que é a casa, a residência que o município mantém em frente ao mercado Compre Bem, aqui, próximo ao Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, que é o abrigo da Defesa Civil, que acaba recebendo ali. Ele foi criado para quê, Ricardo? É importante a gente lembrar. Para ter um espaço para que, né, tomara que nunca seja necessário isso, né, mas quando há um incêndio, quando há um granizo, que a gente já passou tantas vezes, né, que a gente tenha um espaço que pessoas possam se abrigar ali temporariamente. Obviamente que isso acaba ficando, de certa forma, se for só para isso, bastante obsoleto. É por isso que é realizado uma parceria com a Defesa Civil para abrigamento de pessoas em situação de vulnerabilidade que ficam ali por períodos. Pode ficar por até 90 dias.
E aí vale para morador de rua também?
Exatamente. O que acontece? Não é usado de alguém permanecer por 90 dias. Geralmente eles autorizam por 7 dias, porque aí depende de alguma internação, né, para tratamento, ou depende de ser mandado para sua cidade de origem. E ali como é que funciona? Geralmente, se há o problema com o álcool e com a droga, é encaminhado ao CAPS para que permaneça durante o dia nas atividades, nas oficinas, e almoça lá, e à noite, então, ele tem um espaço para fazer, para pernoitar, e ele recebe uma marmita, né, uma alimentação que ele é feita no local, assim como em final de semana também ele recebe durante o meio-dia. Só esse mês, que é o dado que eu comentava contigo, né, nós tivemos a liberação de 120 marmitas para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade que estiveram passando pelo abrigamento, né, pela casa de acolhimento, como a gente tem chamado. Então, como é que acontece? Essas pessoas são identificadas, os moradores de rua na sua totalidade já foram abordados, alguns foram para casa, acabaram sendo internados, outros acabam vão tempo, têm dificuldade com as regras, acabam saindo, mas é um espaço que a gente disponibiliza para isso, para fazer. Obviamente, nós projetamos melhorar aquele espaço, melhorar a estrutura, né, ter, quem sabe, um centro de acolhimento mesmo, né, um centro pop, como a gente chama, né, para moradores de rua, mas nesse momento, infelizmente, não tem sido possível fazer. A gente tem feito, dentro das condições atuais, o que é possível.
E nesses dias de frio, né, esse inverno está demorando até chegar, mas já fez algum frio, A gente percebe que algumas noites foram geladas, havia pessoas na rua. Muitos procuraram lá, chegou a lotar esse espaço que é disponibilizado pelo município, porque havia ano passado, né, o senhor já anunciou numa entrevista, a gente já abordou esse assunto, a vontade de ampliar esse espaço. O pessoal tem aceitado, secretário, quantos já se abrigaram aí nessas noites mais frias? E uma outra pergunta que eu te fiz em off, mas eu tenho certeza que é da nossa audiência também, é: o município consegue disponibilizar só a marmita para o almoço ou para a janta dessas pessoas? Porque muitas delas abordam o pessoal no semáforo ou na rua pedindo dinheiro para se alimentar.
Ricardo, o que que acontece? A procura voluntária por parte deles nunca existe. Eu vou dar um exemplo, o secretário Enio Vargas, né, que fez um grande trabalho na Secretaria de Assistência Social, no inverno passado fez uma grande mobilização de abordagem, porque essas pessoas acabam não tendo esse desejo assim, de bater lá na porta, olha, eu gostaria de passar a noite aí. Não existe isso, né? Todo trabalho tem que ser feito uma abordagem. Quando chegar as noites mais frias, nós vamos ter que ter um profissional de plantão, uma estrutura de plantão para retirar essas pessoas da rua, porque é uma questão humanitária. Né? Quando já está esfriando, com o frio do momento, a gente ainda tem assim, a gente passa algumas dentro de casa, com todo o conforto que a gente já passa frio. Imagina as pessoas que estão na rua. Agora vamos considerar as temperaturas que vão vir muito mais drásticas a partir de agora, né? Então se vai ter novamente esse trabalho de abordagem de levar essas pessoas para passar a noite no local quente. E aí, o que que a gente precisa apontar, que é uma questão humanitária que precisa ser feito, obviamente, assim como sempre, né, tem aqueles que não querem, que você sofre, que tem que, não, só não pode obrigar, né, mas a gente quase tem que arrastar. Então, respondendo essa tua primeira pergunta, não tem esse que bate na porta, infelizmente não. O que acontece? É os que às vezes estão destinados, né? Estão, foram indicados pela equipe e acabam chegando no local alcoolizado ou drogado. E aí acaba gerando um problema pra gente, né? E aí, às vezes, você dando um banho, né? Eles tomando um banho, acaba passando, fazendo alimentação, você consegue ainda com que ele passe a noite. E a maioria, infelizmente, a gente não consegue fazer esse recebimento, sabe, Ricardo? Me perdoe, qual que era o segundo? Ah, o questionamento o alimento, das refeições. Nós já cogitamos, Ricardo, ter uma estrutura do que seria um restaurante comunitário, né? Para servir aquele que quisesse vir ali, fazer a sua refeição, né? Ou fazer a sua janta. Ponto, só isso, né? Seria uma forma, e a gente já teve um pedido desse do prefeito Gustavo, seria uma forma até de ir se aproximando e quebrando essas barreiras em relação com moradores de rua, claro, e pessoas em extrema vulnerabilidade. No momento, nós não temos uma previsão. Então, como eu disse, a gente já avaliou essa situação.
Então, para receber o prato de comida, tem que posar lá, né?
Essa isso, é a regra. Tem que estar acompanhado pela equipe, né?
Certo.
Tem que estar no acompanhamento. Então, assim, a gente já avaliou isso, Ricardo, mas no momento ainda não está no radar, porque os valores seriam bem consideráveis, porque você, é difícil você estimar a quantidade, né? Ah, seriam 50 refeições dias? Poderia ser 50, como poderia ser 500, né? Então, é algo que nesse primeiro momento a gente não tem uma previsão disso acontecer. O que, é que nós estamos focando é no acompanhamento. Por quê? Porque efetivamente tem dado mais resultado. O índice de recuperação é alto? Não é um índice alto, mas é o que mais tem dado resultado, é esse formato. Acompanhamento da equipe técnica, trabalho em parceria com a saúde mental e algumas vidas sendo mudadas.
Esse restaurante é uma boa ideia, e no passado foi muito falado disso, né? Porque poderia também ser ampliado para outras pessoas que têm dificuldade de comprar os alimentos. E cobertores, secretário, a assistência já pensou em distribuir, talvez, né, a coberta para reduzir um pouco o dano de ficar o relento?
A gente tem, Ricardo, sempre um estoque considerável de cobertores, né? E felizmente muitas pessoas nos procuram para fazer doação. Inclusive, o tema da nossa campanha do agasalho, que será lançado em parceria com a Rádio Cacique, é por cobertores esse ano, aqui dando um spoiler, né? A gente até tem sempre pela procura. O que que acontece? Quando vai, se fosse distribuir os cobertores, ele não tem muita efetividade, porque eles perdem, eles extraviam. Então, é mais sentido a gente ter um espaço, né, que é o que nós estamos pensando para o inverno, para receber eles, para passar a noite muito fria, do que fazer essa distribuição. Só que a distribuição, quando a gente tem essa demanda, muitas vezes não são de pessoas que estão na rua, são às vezes de famílias, claro, vulneráveis e que dentro de casa não tem, não é que não tenha coberto, não tem cobertores suficientes para atender a demanda do inverno, que parece que vai ser bem rigoroso. Então, a gente tem sempre um estoque, né? Então, você que está me ouvindo, pode ser que não tenha cobertores suficientes, você pode procurar a secretaria, procurar os nossos equipamentos, como o CRAS, como o CRES, e pode ser feito o acompanhamento disso e receber. Mas nós estamos projetando uma campanha nesse sentido para a gente fazer a arrecadação, né? Todo mundo pode doar um ou dois cobertores e a gente ter essa estrutura. Quanto mais quantidade, mais famílias a gente vai poder atender.
É, a gente acha que só passa frio quem dorme na rua, né? Mas um tempo atrás eu acompanhei até a Charize Bresolin, naquele projeto do Brasil Sem Frestas, e tem muita gente com casa que tem frestas enormes, né? Então, todo o frio acaba entrando e muitos cobertores são colocados nas paredes para tentar trazer esse isolamento térmico, já que as tábuas, né, não dão conta nem impedir que o frio entre na casa. Então, uma situação bem complicada. É um problema complexo, né, secretário? Você veja, o município tem esses programas, mas se esse morador de rua não tiver a vontade de ingressar no sistema baseado nas regras que ele coloca, fica mais difícil, fica difícil você realizar abordagem, prestar um atendimento também psicológico para essas pessoas, é bem difícil. E que bom que nós temos essa rede. Inclusive, falando em rede, secretário, gostaria de abordar agora aqui com o senhor, no final da nossa entrevista, a respeito do CREAS, né? Que é um trabalho que nós temos aqui em Lagoa Vermelha, um centro que nós temos mantido pela sua secretaria e que até pouco tempo atrás seguia sob a coordenação da Genair e está ainda sem, sem coordenador ainda.
O que, que acontece? Nós estamos fazendo uma melhoria na equipe técnica, né? O que, que acontece, cara? O CREAS recentemente completou um ano de instalação no município. Quando se instalou, se imaginava que havia uma demanda muito grande de serviço. Do ponto de vista dele instalado, se viu que é muito maior do que se imaginava, né? E eu cito algumas. Existe a questão das medidas socioeducativas, né? Os casos de violência contra a mulher, de violência contra o idoso, né? De esses rompimentos de vínculos familiares. Então se observou que a demanda era maior do que se esperava, né? E o que, que aconteceu nesse sentido, Ricardo? Hoje a gente está com dois profissionais da equipe técnica, que é a Vanessa e o Nildo, né? Que são dois assistentes sociais. Nós estamos por receber mais um psicólogo e a gente também tem um advogado, que é o Dr. Ranieri Peixoto. E vamos estar por receber mais um psicólogo, né, que vai integrar para fazer completar essa equipe, né? E a partir disso, obviamente, a gente vai estabelecer uma gestão, né, um trabalho de coordenação que vai acontecer dentro do CREAS, porque nós entendemos, Ricardo, que precisa, se a gente não fazer essa melhoria, né, que é essa ampliação da equipe técnica, não tem como, por exemplo, hoje com os dois profissionais que nós temos ali, de atender demandas coletivas e individuais, né? Hoje eles estão fazendo um grande trabalho nas individuais, mas também a gente precisa o trabalho de grupos que são coletivos, né? Então essa demanda, ela cada dia tem sido maior, né? Hoje, por exemplo, na secretaria, né, chega um pedido de situações ali para atender situações de cárcere privado, né? Que talvez para quem escuta, meu Deus, né? Mas são situações que precisam ser acompanhadas e que não é tão fácil acompanhar, porque tem uma resistência muito grande. Situações de idosos que estão passando por violência financeira. Então, são questões que a gente vai ter que tomar essas medidas, né? Então, por isso que a gente fez essa ampliação e que ela vai ser necessária. Também com o trabalho dos orientadores sociais que estão começando a fazer um trabalho ali, mas vai ter que fazer essas melhorias na estrutura. Eu sempre digo, né? Na estrutura precisam ser feitas.
Tá certo. Obrigado, secretário, pelo seu tempo e boa sorte aí no trabalho da assistência social.
Ricardo, obrigado a você, a tua rádio, né, pelo espaço e a todos os nossos ouvintes, um bom dia.
Bom dia, meio-dia não, 11h38, é quase meio-dia. Nós vamos ao intervalo e o Temática volta já. Tua rádio. JCK.